CBN Rural desta tarde de sexta-feira conversa com o ex-ministro da Agricultura, deputado federal pelo PSD, o Partido Social Democrata pelo Paraná, senhor Reynaldo Stefanes. Muito obrigado, senhor ministro, e obrigado por atender nosso convite e participar do CBN Rural desta tarde.
Boa tarde, Sérgio Mendes. É um prazer.
Ministro, o ano de 2012 foi um ano onde a gente pode considerar avanço em que proporção com relação ao meio ambiente, ao Código Florestal, inclusive até com um livro lançado da sua autoria, o Código Florestal, a Lei e Considerações. O que o senhor pode dizer do novo código, ministro?
Olha, é um código que foi debatido durante muitos anos, é a primeira vez que se elaborou uma lei ambiental de interesse da área rural, com a participação da agricultura, da Embrapa, do Ministério da Agricultura, dos agricultores ou das suas representações, né? Então, é um código que tem um bom equilíbrio entre produzir sustentabilidade e meio ambiente, mas que não precisa ser testado na hora que for colocado na prática. Porque nós tínhamos uma legislação anterior, que era uma legislação extremamente rigorosa, fora da realidade, era uma legislação elaborada só por ambientalistas e normalmente ambientalistas urbanos, quer dizer que não tinham nenhuma noção da agricultura, da sua história, da sua forma de produzir, e que evidente, mas que nunca entrou em vigor, ou seja, nunca tinha sido implantado. Agora se conseguiu elaborar um código muito equilibrado. Ainda é, eu diria, a legislação mais rigorosa que temos no mundo. Mas para as propriedades até 4 módulos rurais, ou seja, a chamada pequena propriedade, eu acho que ele vai satisfazer essa questão de produzir com sustentabilidade. Já para as propriedades médias, nós temos que ver na implantação o que vai acontecer.
Do que trata o seu livro especificamente? Assim, que pontos que o senhor aborda nele, senhor Reynaldo?
Ele aborda uma parte onde ele procura mostrar a força da agricultura, a importância da agricultura como uma questão estratégica para o desenvolvimento do Brasil, quer dizer, tentando vender essa ideia que a agricultura efetivamente é estratégica, é fundamental para o desenvolvimento do Brasil, mostrando a importância que ela tem para a grande maioria da população e dos municípios do Brasil. Essa primeira parte. A segunda parte, mostrando um outro item, mostrando que a mobilização, quer dizer, que a agricultura, que dificilmente participa do processo de decisão no Brasil. E aí eu te dou um exemplo muito simples. Alguém já soube de um dia que o ministro da Economia brasileiro veio ao Paraná para discutir, ou que ele foi à Confederação Nacional da Agricultura, ou que foi à Federação da Agricultura do Paraná, ou que foi uma reunião de cooperativas no Brasil? Acho que nunca. Uhum. Né? Mas se reunir com a área industrial, com a área urbana, é quase toda semana, ou com a área bancária, etc. Então, procuro mostrar que a agricultura ela é forte, ela é importante, e que quando ela se mobiliza, que foi no caso do Código Ambiental, efetivamente houve uma mobilização das cooperativas, das federações, dos sindicatos, ela mostra que ela tem uma força. Então, esse é um outro ponto que eu abordo. Finalmente, depois também eu abordo essa questão, a polêmica, por que se gerou uma polêmica tão forte, mostrando o ponto de vista dos ambientalistas, dos erros que haviam sendo cometidos, né, e do equilíbrio que se conseguiu com a elaboração do novo código. E depois eu faço uma espécie de um pequeno manual explicando aqueles itens, o que se resolver em termos de uso de topo de morro, de várzeas, de encostas, uhum. De pequenas propriedades, de médias propriedades, enfim, o que cada uma tem que fazer, o que é o cadastro ambiental rural, como o agricultor tem que proceder para se registrar, depois como ele tem que apresentar um programa de regularização ambiental, enfim, começo a traduzir a lei em termos de uma linguagem mais simples.
Certo.
E finalmente eu anexo a lei já com todas as referências que foram alteradas pela medida provisória e pelo decreto.
Bom, esse livro, quem tiver interesse pode encontrar nos sindicatos rurais e nas cooperativas, me parece, né?
Assim, não, eu estou distribuindo os sindicatos, eu estou mandando para todos os sindicatos, para todas as cooperativas, E à medida que são demais, eu tenho o suficiente.
Certo.
Porque eu quando elaborei isso, o pessoal da União Nacional de Produtores de Açúcar e de Álcool gostaram muito e acabaram imprimindo uma grande quantidade de volumes para mim, ou seja, para mim isso saiu de forma gratuita.
Certo.
Por isso eu estou distribuindo.
Agora, deputado e ex-ministro Reinaldo Cefanes, o senhor disse aí da participação de algum ministro da área econômica em decisões, em reuniões do setor produtivo do Brasil, e ontem deu no jornal Valor Econômico que o montante de recursos disponíveis para financiar o Sistema Brasileiro de Defesa Agropecuária, eu estou lendo a nota que deu ontem no Valor, no qual estão alocadas as ações contra a febre aftosa no rebanho bovino, vai depender de emendas parlamentares que não sofrer uma queda... que não sofreu uma queda em 2013. E a proposta que o governo enviou ao Congresso para o orçamento de 2013 prevê uma redução de 17,6% nos recursos destinados a essa finalidade, ou seja, vai ter um recurso reduzido de 295 milhões para 243 milhões de reais para a questão de defesa agropecuária. Não é o momento de aumentar esse valor para poder manter blindado essa questão da defesa agropecuária, que vira e mexe, nós estamos sendo noticiário internacional com as questões sanitárias aqui do rebanho nosso?
Não, evidentemente, isso é uma absoluta falta de sensibilidade do governo e também falta de ministro da Agricultura, porque no fundo nós não temos ministro da Agricultura, ninguém sabe quem é, não toma atitude, não tem agenda, não tem um plano estratégico de desenvolvimento da agricultura. Isso é uma questão que eu chamo muita atenção, tanto numa parte desse livreto sobre o Código Florestal, como também é num outro livro que o meu partido publicou, onde essa questão temática eu abordo, né, a importância da agricultura e a necessidade dela ter uma agenda. E dentro dessa agenda, evidentemente, que está a defesa sanitária, animal e vegetal, como uma questão fundamental, tanto do ponto de vista de saúde, como do ponto de vista econômico, porque as pragas que atacam e as doenças que atacam, né, as lavouras e os animais, é uma questão importantíssima. Sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista de saúde e sob o ponto de vista de exportações. Ora, se o Brasil gera todas as suas divisas através da exportação de produtos agrícolas, então ele tinha que dar uma atenção especial a essa questão. Isso não está acontecendo. Primeiro, porque os ministros da área econômica não têm sensibilidade para isso, e quando não há ministro da agricultura se mobilizando a favor da agricultura, que é o caso dos últimos dois anos, aí você também tem esse problema. E também o próprio setor, através dos seus sindicatos, cooperativas, associações, também não tem se mobilizado o suficiente. Então acontecem essas coisas que você falou, isso acontece com a área de seguro rural, que também caiu, isso acontece em praticamente todos, né? Todas as áreas importantes da agricultura. Agora, por que a agricultura continua produzindo bem? Felizmente porque existe um mercado lá fora, principalmente asiático, a China e toda a Ásia, que está importando muito produto e elevou os preços dos produtos. Pois os estoques mundiais de soja, milho e trigo tão baixos, muito baixos, né? E ainda com algumas questões climáticas, como aconteceu nos Estados Unidos, na Austrália, tem acontecido de forma recorrente aqui na Argentina. Então, o preço dos produtos agrícolas está bem e deverá continuar bem. Mas, felizmente, por uma razão, não por uma atitude de uma política de governo, mas por uma razão externa de demanda.
Então, essa situação de descaso, né, senhor Verno? O Paraná tem a quinta maior economia do país, né? O terceiro maior produtor do agronegócio, é responsável por 14% das exportações brasileiras, produtor de 18% dos grãos nacionais, primeiro produtor de milho, feijão, cevada, e mesmo com todos esses importantes números, o Paraná parece ter sido esquecido pelo governo federal lá no PAC das concessões. E olha que a gente tem ainda três ministros, a Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo e Gilberto Carvalho, e mesmo assim as reivindicações do Paraná levadas a Brasília não são contempladas. Por quê, ministro? Já que o senhor está no meio das decisões hein, deputado?
Eu diria que não são contemplados na área agrícola nem as do Paraná, nem as do Mato Grosso, praticamente estado nenhum. Quer dizer, aí é um problema do governo que não enxerga a importância que a agricultura tem para o desenvolvimento do país. Agora, por outro lado também, existe, claro, uma questão política. Eu não vejo muito interesse, vamos dizer, que a Gleisi, o Paulo Bernardo, ou outros paranaenses que estão lá no governo, que têm um interesse em ajudar exatamente um governo que eles querem conquistar no futuro. Então a gente também tem que raciocinar um pouco sobre esse aspecto. Infelizmente, as coisas se procedem dessa forma. Agora, o Paraná também, por outro lado, ele não tem essa, o que muitos estados têm, essa capacidade de se mobilizar, de reivindicar, de pedir, de exigir exatamente, dentro da posição que ele ocupa, né, no cenário nacional, que lhe seja dada essa devida importância. Então isso é uma questão ainda a ser muito debatida, até é importante que você tenha levantado isso.
Tá certo. Falta então uma representação mais forte lá, senhor, traduzindo então.
Também uma representação mais forte, e talvez se não tivéssemos ministro, talvez nenhum, talvez seria mais fácil. Né? Porque você também tem ministro trabalhando contra, né? Uhum. Alguns senadores também trabalhando contra, né?
Fica difícil. Ranço político com o Estado, porque por ser um Paraná um Estado diferente do partido do governo federal, o senhor vê essa possibilidade também, não?
Eu acho que isso também é claro que isso não existe de forma exposta, não existe de forma aberta. Mas a gente sabe que, no fundo, isso aí também tem implicações.
Agora, ministro, com relação à pulverização das áreas das lavouras de soja e algodão, o senhor teve uma ação forte lá. Como é que está isso, hein? Vai ser liberado, enfim, a pulverização aérea para a soja?
Não, tudo indica que sim. Porque não há como você, de repente, enfim, a soja estava plantada, o algodão estava plantado, quer dizer, como é que você vai interromper isso? As pragas da lavoura, elas não obedecem uma decisão burocrática e nem um calendário, né, que o governo tenta impor. Né? Então, tudo indica, pelas últimas reuniões das quais eu também participei, de que eles vão liberar para essa lavoura e depois vão fazer um estudo de ir alterando progressivamente isso. Porque também, se existe a praga na lavoura, na soja, e não existe uma outra forma de combate, ou seja, o próprio governo, através de seus órgãos de pesquisa, não coloca o agricultor um pacote tecnológico com pragas.
Alô?
Isso. Oi, o Oi. Agricultor tem que Alô?
Oi, estou ouvindo. Pode falar, Vinícius.
Tá. Não, o que eu estava terminando de explicar é o seguinte, quer dizer, o agricultor hoje, ele planta de acordo com o pacote tecnológico que ele tem à disposição dele. E dentro desse pacote tecnológico, que os próprios órgãos, como a Embrapa e a FAO, outros órgãos de pesquisa de governo, colocam à disposição, com isso ele convive com as pragas, no sentido de continuar produzindo. Agora, sem apresentar uma alternativa, você não pode tirar dele determinados produtos que ele aplica hoje. Você tem que apresentar uma alternativa, e isso cabe ao governo e aos órgãos do governo apresentar essa alternativa.
Tá certo. Ministro, então, para finalizarmos, o ano de 2012, como é que o senhor avaliaria para o setor produtivo, para o setor do agronegócio do Brasil e do Paraná?
Não, sobre o ponto de vista da agricultura, da produção, da renda do produtor, foi um ano bom. Mas um ano bom porque o mercado externo, principalmente o mercado asiático, estava demandando muito, os preços cresceram, o preço da soja melhorou, os preços do milho melhorou, enfim, o preço dos vários produtos, até do trigo, o preço está bom. Então valeu a pena produzir. Apesar de que nós temos sérios problemas de infraestrutura e de logística, começando pelo porto de Paranaguá, na área de exportação, na área de importação de fertilizantes, tudo isso eleva muito nossos custos. Mas mesmo assim foi um ano bom. E é possivelmente que 2003, plantada no momento que vai ser colhida, né, no próximo ano, nós vamos também ter um ano possivelmente bom, exatamente porque os preços estão bons e o mercado está bom.
Então tá bom. Reinaldo Stefanes, ex-ministro da Agricultura, deputado federal do PSD pelo Paraná, o Partido Social Democrata, no CBN Rural desta tarde de sexta-feira. Ministro, muito obrigado pela participação. Um bom 2013 ao senhor.
Sérgio, um grande abraço, muito obrigado e um abraço a todos.
Obrigado.